Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Simone Pedersen. Ela é contadora de histórias, ministra de oficinas literárias, escreve para crianças e adultos, tem mais de 20 títulos publicados. Escreve também para jornais, revistas, sites literários. E nós temos aqui vários livros da Simone para conversar. Mas, bom dia, Simone!
Bom dia, Rosali. Tudo bem?
Tudo bem. Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Antes de falar sobre cada um desses livros, você me mandou um pacotinho com vários. E vários gêneros também. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você que é a nova coordenadora da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil do Estado de São Paulo. Queria saber um pouquinho da associação e do seu trabalho. O que é que você pretende, já que você pegou isso agora, né? Há pouco tempo.
Então, a associação nós a chamamos de AILIG. Uhum. Ela é uma associação que existe já há alguns anos. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no encontro de escritores que produzem normalmente só para esse público, que é o público infanto juvenil. Essa associação ela tem como objetivo fortalecer a literatura e unir os escritores e os ilustradores. Então existe todo um trabalho também em prol do autor de ilustração, de imagem, para que ele também tenha um reconhecimento nacional. Nós temos vários objetivos a nível nacional, que seria desde termos a legislação e toda a parte burocrática, toda a questão de direitos autorais, e também existe um interface muito grande com o governo em relação aos programas nacionais voltados à educação. Nós temos o presidente, no momento, nós estamos mudando, né? Era o Hermes do Sul, agora nós temos a Sandra Pina, no Rio de Janeiro, antes foi a Ana Cláudia Ramos, pessoas com uma expressão muito grande nesse mundo literário infanto-juvenil, e que normalmente participam de mesas de discussões em Brasília e trabalham toda essa parte voltada aos programas educacionais do Brasil.
Uhum, super importante. E importante também que o autor seja considerado, o ilustrador também seja considerado um autor, né? Que ele às vezes faz uma história paralela até.
Existe uma campanha muito grande nesse sentido, porque em termos de literatura infanto-juvenil, a imagem ela tem uma importância extremamente grande. Uhum. Nós temos, inclusive, livros só de imagens, histórias contadas sem texto. O que acontece é que existe uma diferença muito grande em termos de DAs, que são direitos autorais, e nós estamos trabalhando, nós até tivemos agora uma campanha nessa última feira, no Salão do Rio de Janeiro, exatamente focada no autor de imagem, que é o ilustrador, para que ele tenha o reconhecimento merecido. Uhum. Afinal de contas, o livro infantil, ele sem imagem, nem sempre funciona. A imagem, ela não só adiciona, ela enriquece e ela possibilita outros voos ao leitor.
É verdade, é isso aí. Agora, falando dos seus livros, antes de falar deles, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho dessas suas atividades de contadora de história e palestrante também. Como que acontecem?
Então, tudo aconteceu muito naturalmente. A minha vida literária aconteceu de uma forma muito natural, quase que de uma brincadeira. Eu participei de um concurso literário há 5 anos, e depois desse concurso, eu comecei a investir em outros concursos, mais e mais concursos. Entrei em uma comunidade, na época que era da Orkut, a comunidade de concursos literários, que nós chamamos de CL, e comecei a me envolver, a ter um network, ter amigos mesmo no Brasil todo. Através dessas amizades, eu fui conhecendo mais esse meio literário e fui construindo uma vida literária voltada ao público infanto-juvenil. Depois, fui convidada para um encontro e nesse encontro, naturalmente, também surgiu essa questão de contar a história, porque eu conto história normalmente para todo mundo, foi o que eu fiz com as crianças, deu muito certo, foi muito gostoso, teve uma troca deliciosa. E eu acabei sendo contratada pelo SESI, né, o programa SESI Literatura Viva. Participo do programa deles no interior de São Paulo, frequento escolas. E descobri que eu tinha esse lado aí de contadora de história. Não como atriz, não na questão lúdica, que não é a minha área, né? Eu não trabalho com teatro, eu não sou atriz. Mas eu gosto de contar um bom caos, eu gosto de colocar a criançada para participar. As palestras, normalmente, elas são focadas mais na questão do conto e crônica, poesia, que categoria que tem. É um trabalho voltado já para alunos de uma idade maior, né, mais avançada, até o ensino médio. E a partir das palestras vieram, então, as oficinas literárias. Hoje nós temos um programa na cidade que eu moro, eu frequento as escolas, em uma delas tem um programa para as crianças que estão com deficiência nas notas, semanalmente eu vou e nós trabalhamos literatura em geral, eu levo outros autores, eu não fico só na minha obra, eu gosto de levar tudo que tem de bom, e tem muita coisa boa nesse Brasil. Depois nós usamos os interfaces, as redes sociais, a meninada fala com os autores e eles respondem. É uma grande festa, é tudo muito gostoso, tudo muito natural, da forma que a literatura deve ser. Ela deve entrar na vida das pessoas de uma forma natural, sem obrigatoriedade, não é? Sem constrangimento, para que elas entendam que aquilo é agradável, é um lazer, é um prazer, e nos faz bem, faz muito bem a todo mundo, desde criança até qualquer idade.
Simone, qual que é a sua cidade? Você falou sua cidade, mas não falou qual é.
Eu moro em Vinhedo. Vinhedo é interior de São Paulo, na região de Campinas.
Ah, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho dos seus livros. Faz pouco tempo, então, que você começou a escrever, né? Quando que você começou a ler? E ler mais literatura, mais essa coisa da literatura infantil, até começar a produzir, que há pouco tempo, como você disse.
Eu comecei há 5 anos. Rosali, eu sou de um tempo que nós não tínhamos, como hoje, bibliotecas escolares e tudo mais. Eu tinha, na cidade onde eu morava, eu nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo, nós tínhamos uma biblioteca na cidade, no centro da cidade, com uma estante que tinha livros infantis ou juvenis. Era isso. E eu conheci a obra do Monteiro Lobato quando eu tinha 9 anos. Fiquei encantada, eu me lembro que eu li todos os livros dele, assim, em prazo de 2 meses, e cada um que eu terminava, eu ficava ansiosa para ler o outro.
É um grande mestre.
Pois é um grande mestre, e é uma literatura que dá um prazer e que faz com que a criança voe muito mais alto, não é? Ela te liberta as asas, e com essa brincadeira de Monteiro Lobato, aquilo ficou dentro de mim, uma semente, né?
Depois
lógico, né? Fiz faculdade, estudei em outras áreas, mudei, morei muitos anos fora do Brasil. E quando eu retornei, eu me deparei com os concursos. E então eu entrei nesse mundo literário de uma forma total. Hoje eu vivo literatura 24 horas por dia, eu não assisto televisão, eu gosto de ler, eu gosto de conversar com os escritores. Eu sempre aprendo muito com eles. Hoje eu tenho o meu escritor, não é? O meu autor predileto, que é o Mia Couto, um africano que é uma pessoa que eu admiro demais e tento seguir a linha dele na prosa poética. Claro que ninguém copia ninguém, mas existe toda uma questão de influência. Quando você gosta muito de um autor, você busca sempre os mesmos caminhos até encontrar a sua própria inspiração naquele meio todo.
Mia Couto diz que foi influenciado por Guimarães Rosa.
Por Guimarães Rosa, exatamente, não é? Porque Veredas é a bíblia do escritor, não é? De quem gosta de prosa poética. É a brincadeira que você faz com as imagens e com as palavras. E dessa influência nasceu um dos meus livros, que é o Poemas Minimalistas, que brinca muito, não é? Também com essa linha de brincadeira que tem o Manuel de Barros, que é outro grande que a gente não pode esquecer jamais, que tem revolucionado a poesia brasileira. E foi um livro que me deu muitas alegrias e ainda me dá muitas alegrias, não é? Até foi lançado por uma editora aí da tua terra, a RHJ, que é de Minas Gerais. Me levou até Bolonha, foi selecionado para o catálogo. Então eu ainda sou muito nova, eu ainda estou descobrindo a literatura e todas as suas possibilidades, porque nesse meio 5 anos não é nada. Mas eu vejo, assim, que é isso que eu quero fazer o resto da vida, né?
Então, é interessante isso.
É muito interessante, porque eu fiz direito, quer dizer, uhum. Não tem absolutamente nada a ver.
Sim, sim. Não, e você disse, entrar na literatura, tudo que ela te dá, eu acho que a gente nunca vai conseguir, porque a literatura é o mundo, é o universo, né? Isso é que é o interessante, sempre tem outros caminhos dentro da própria literatura. Simone Pedersen, vamos falar um pouquinho dos seus livros. Você me mandou o Vila Felina, que fala um pouco dos animais, fala sobre cidadania, respeito às diferenças, né? Sobre hábitos.
Exato.
Né? E depois tem o livro da coleção Fuá, que é o mais lúdico, ensina as crianças um pouco a desenhar e com seus livros ilustrados pelo Paulo Branco. Eu queria que você falasse também dele.
Olha, o Paulo Branco é uma autoridade em termos de imagem, é um artista plástico maravilhoso. Eu tive a sorte de começar a trabalhar com ele, ilustrando meus livros, meus primeiros 6 livros foram ilustrados por ele, que generosamente sempre aceitou participar dos projetos comigo. Ele trabalha já há 30 anos nesse meio, ele é professor, ele dá aula, ele é do humor, é do Salão de Piracicaba. O Paulo Branco, ele é aquele artista de uma flexibilidade, assim, indescritível. Ele faz desde um livro infantil até uma obra de arte para colocar na parede de fora a fora. Ele fez as ilustrações do Clube São Paulo, de futebol, nas lojas dos shoppings, com caricaturas dos jogadores, que ficou lá por 2 anos. Ele fez as obras do Hospital Boldrini, aqui em Campinas. E esse é um lado muito interessante de Paulo Branco, porque o artista, normalmente nós o julgamos pela obra, e nem sempre a obra do artista reflete a realidade da pessoa humana que ele é. Uhum. No caso do Paulo, é diferente. A obra dele reflete exatamente a pessoa que ele é. Ele é um ser humano maravilhoso, ele é generoso, ele é caridoso, participa de todo o programa que existe na região, desde dia McLanche Feliz, obras em hospitais de câncer para crianças. O que você pedir para ele? Se for voltado para uma questão social, ele faz, e faz com o coração aberto. Então, eu tenho uma admiração imensa por ele, não só eu, como eu acho que todo mundo que conhece a obra dele, eu acho que quem não conhece vale a pena procurar, porque é, com certeza, um dos maiores artistas que eu conheço. Uhum. Eu conheço muitos artistas.
Ele
hoje
tem uma pegada mesmo de cartunista, de humorista, assim, os desenhos são muito bacanas, a ilustração é muito bacana.
Ele já ganhou salões, hoje ele é júri, jurado, né? Faz parte do júri, ele já não participa mais concorrendo, mas ele tem uma pegada muito grande. Ele é maravilhoso, né?
Simone, vamos falar então dos seus livros. Por exemplo, esses que eu tenho na mão, aqui comigo, que você me mandou, tem o Conde Vampirado nas Terras de Culadrá. Você fala da fábrica de refrigerante, é um livro que fala mesmo da alimentação saudável, né? O outro já tem o tema de bullying, que é o tema, a Sara e os óculos mágicos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas temáticas, do que te inspira, porque são temáticas, assim, de politicamente correto, a maioria desses que eu...
Exatamente. O que acontece hoje, nós temos uma discussão muito grande no meio literário, que a literatura infantil, ela não deveria trazer conteúdo segundo uma turma, e segundo outra turma, ela deve ter um conteúdo. Eu acredito que nós temos que oferecer os dois para as crianças, pelo menos é o que eu tento fazer. Porque o Brasil é muito carente, as escolas que eu frequento não são escolas particulares, são escolas de periferia normalmente, em terras de ninguém, onde as crianças não têm livros em casa. É muito comum eu ouvir isso, que elas não têm nenhum livro em casa. As escolas ainda não têm bibliotecas. Então, eu gosto muito de colocar dentro das histórias, que eu procuro fazer uma literatura agradável, uma literatura lúdica, mas eu sempre procuro passar alguma mensagem ou algo, algum conteúdo que possa ser trabalhado pelos professores, porque eu acredito que o nosso povo ainda precisa disso. Pelo menos o povo leitor que eu foco. A questão do bullying...
Perdemos o contato com a Simone Pedersen e se você quiser saber mais sobre a obra dela, ela é uma escritora, contadora de histórias, hoje é a coordenadora da Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil do Estado de São Paulo e tem vários livros, Vida Felina, Conde Vampirado nas Terras de Culadrá, Sara e os Óculos Mágicos, Curumim Poeta, esses são livros infantis ou infanto-juvenis. E tem também livros de poesia, Flor do Deserto e Tango da Vila, Tango da Vila é um livro de contos. É, você pode conferir os livros da Simone no blog que ela tem, que é Simone Alves Pedersen, .blogspot.com. Com certeza lá você fica sabendo muito mais.
Falando de livros.